Giro da Notícia, com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato.
Bolsonaro muda o discurso para salvar o pescoço na cúpula do clima, mas é ignorado por Joe Biden. Ricardo Salles vira o foco de uma campanha internacional. Com ele, o Brasil não é levado a sério na questão ambiental. No STF, o caso Lula chega ao fim. Moro é definitivamente um juiz suspeito e o líder petista vira o centro do debate para 2022. Esse é o cardápio de uma semana em que Bolsonaro ganhou tempo e conseguiu adiar a CPI da pandemia. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, começando agora.
Receita da semana.
Foi uma cena constrangedora logo na abertura da Cúpula do Clima, um evento organizado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele prometeu na campanha eleitoral que a agenda climática estaria no centro desse mandato de Biden. E uma cena constrangedora para o Brasil. Por quê? Bolsonaro primeiro foi colocado no fim da fila para falar. Os líderes globais, né, falaram. Biden, o representante da China, das potências europeias, da Rússia, até da África do Sul, falou antes do que o Brasil, da Índia. E o Bolsonaro ficou lá para o fim da fila. Falou depois do que a Argentina. Mas o pior foi que, pouco antes dele aparecer no telão, já que era uma conferência virtual, o presidente Joe Biden saiu daquele ambiente. Ele estava sentado na mesa, a gente tem até a imagem. E aí o Bolsonaro aparece no telão e o Biden fora da sala. Claramente um sinal enviado para o presidente brasileiro. Um sinal de que Biden não se esqueceu que Bolsonaro apoiou o Trump, disse que a eleição nos Estados Unidos foi fraudada, apoiou a invasão do Capitólio quando houve aquela tentativa de um golpe, né, de um tumulto, de uma baderna provocada pelos apoiadores de Trump. E não esqueceu também da política ambiental de Bolsonaro e do ministro dele, Ricardo Salles. Então, foi constrangedor, foi um sinal, um aviso, mas tão constrangedor como isso foi o conteúdo do discurso em si. Bolsonaro fez um giro de 180 graus para salvar o pescoço, porque ele está isolado internacionalmente. Então agora, até de certa maneira, é positivo para o Brasil, porque ele assumiu o compromisso de, até 2030, zerar o desmatamento ilegal que acontece na Amazônia e até 2050 equilibrar também, zerar a emissão de carbono. Os ambientalistas fazem esta conta, né? Tudo que você emite de poluição de carbono, então é poluição de carro, das fábricas, das queimadas, isso tudo é emissão. E tudo que você preserva. E aí tem que se chegar a um equilíbrio. O mundo não pode mais produzir carbono em excesso. E o Bolsonaro assumiu o compromisso de até 2050 o Brasil equilibrar essa emissão, algo que ele não vinha fazendo. Então ele muda o discurso, ele tem um ministro do meio ambiente que sempre foi negacionista, que apoia os madeireiros, né? Ele sempre lidou com desprezo com a questão indígena e ambiental. Fez esse discurso, mas para atender aqui o público interno, o mercado, os empresários, mostrar, olha, não, eu não estou também mais nessa linha, porque eu sei que isso atrapalha os investimentos. Porque internacionalmente o desastre já está colocado. Até essa posição mesmo do Biden de sair da sala colocou o Bolsonaro de castigo. Se ele sobreviver até 2022, ele vai ter que suar muito para reconquistar a confiança dos investidores internacionais e dos ambientalistas. Então, o discurso visto com reserva e foi uma manobra defensiva para o Bolsonaro tentar recuperar um pouco do apoio que ele tem, ou que ele já teve junto aos empresários e que está perdendo, porque os empresários ficam preocupados. O Brasil está carimbado como um destruidor da natureza, o pior no planeta. Então, o Bolsonaro fez uma manobra defensiva aí e fez uma manobra defensiva também internamente esta semana na questão da CPI da pandemia. Com o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o Bolsonaro conseguiu adiar a instalação da CPI da pandemia, que alguns chamam de CPI do genocídio. E eles estão preocupados, hein, os bolsonaristas. Adiaram para ver se conseguem tirar o Renan Calheiros da relatoria. A princípio vai ser o Renan Calheiros, que é do MDB, é um homem moderado, mas é anti-Bolsonaro. Então eles estão preocupados e, neste fim de semana, chama muita atenção a capa da revista Veja. O ex-secretário de comunicação do Palácio do Planalto, Fábio Weingarten, vai para a Veja e diz que o problema era a incompetência do Pazuello na pandemia. Então, tenta atirar tudo no colo do general Pazuello, para salvar o pescoço dele, Fábio Weingarten, que vai ser convocado também para a CPI, e principalmente tentar ainda ajudar o chefe, o Jair Bolsonaro. Então eles começam a se queimar, a se atracar internamente dentro do bolsonarismo por causa da CPI. Então o Pacheco deu essa ajudinha para o governo, atrasando o início da comissão de inquérito, porque o Bolsonaro está em desvantagem. Dos 11 membros titulares, ele só tem 4 que o apoiam. Tentar ainda trocar algum, mas os analistas em Brasília acham quase impossível. O Bolsonaro vai ficar em minoria nesta comissão de inquérito. Na Câmara dos Deputados, o que chama a atenção é outra coisa. O Arthur Lira, presidente da Câmara, aproveita esse momento de certo tumulto, de confusão, da pandemia, CPI, e vai passando a boiada na economia. Colocou em votação e foi aprovado o pedido de urgência para privatizar os Correios. No meio da pandemia, os Correios ganharam mais importância do que já tinham. As pessoas sabem, né? Muita coisa você compra pela internet, e quem entrega? São os Correios. É o principal, né, meio de entregar encomendas no Brasil. Uma empresa centenária, multicentenária, né, que vem desde a época do Império, e estatal, tem 100 mil funcionários e teve lucro em 2020 superior a R$1 bilhão. Então não é esse discurso de tem que privatizar porque dá prejuízo, não. Querem privatizar porque dá lucro. E quem é uma das grandes defensoras da privatização dos Correios? Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza, que ganha muito com venda no varejo e com entregas. A gente sabe, a Amazon nos Estados Unidos ganha com entregas, enfim, há várias empresas internacionais de entregas, estão de olho também, né? Não vou nem dizer o nome aqui para não fazer também tanta propaganda, mas estão de olho, e os empresários brasileiros também. A Luiza Trajano vem sendo apontada como uma possível candidata nas eleições de 2022. Alguns falam que ela poderia ser vice, outros que ela poderia até ser candidata a presidente. Ela nega, né? Já aprendeu o jogo. Está dizendo, não, meus filhos não querem que eu seja candidata. Mas ela se movimenta tanto no lobby empresarial para a privatização dos Correios, como na política. Esta semana, o Kassab, ex-ministro, ex-prefeito de São Paulo, que é o presidente do PSD, deu uma entrevista no jornal Valor Econômico, um jornal voltado para os empresários, e disse: tem o Lula, tem o Bolsonaro, eu até acho que o Bolsonaro está mais fraco, o Bolsonaro pode até nem ir ao segundo turno, e pode ir um nome aí de centro. Quem? Aí ele citou: Rodrigo Pacheco é um bom nome, esse que preside o Senado, e Luiza Trajano. Então os empresários, esses setores aí de centro-direita, estão querendo a Luiza Trajano. E aí o Arthur Lira colocar a privatização também é um agrado para os empresários, para dizer, olha, nós estamos juntos, podemos formar um bloco para concorrer em 2022. Então esse é o jogo que vai acontecendo na política. Esse pensamento do Kassab, o Bolsonaro não está muito forte, me parece mais desejo. Os americanos, norte-americanos, dizem wishful thinking, né? É o pensamento que você tem para agradar você mesmo, do que realidade. As pesquisas mostram que, apesar da pandemia, da desgraça toda na economia e na saúde, o Bolsonaro ainda tem 1/3 de apoio. Então, dificilmente o Bolsonaro vai ficar fora do segundo turno se o quadro ficar como está hoje, né? E se recuperar um pouquinho a economia, ele até cresce na chance de estar em 2022. E o outro nome forte é o Lula, que esta semana definitivamente recuperou a sua elegibilidade, né? O Supremo Tribunal Federal confirmou que Moro é um juiz suspeito. Já estava decidido pela segunda turma do Supremo, mas tentaram uma manobra, levar para o plenário, e aí por larga margem, por 7-2, os ministros decidiram, não, vale o que está lá já julgado, o Moro é um juiz suspeito e incompetente. Curitiba não podia ter julgado, porque não era ali que se julgaria, em tese, e além disso o Moro praticou vários atos de um típico juiz suspeito. Moro, suspeito, Lula, candidato, forte, talvez até o favorito para 2022. E no meio de tudo isso, o governo, além de ganhar tempo, usa também intimidação, o governo Bolsonaro, temendo ficar muito isolado. Então ele usou essa semana de novo Lei de Segurança Nacional contra o Boulos, porque o Boulos fez um tweet respondendo ao Bolsonaro, né? O Bolsonaro disse assim: a Constituição sou eu, querendo dizer, eu que defino o que é a Constituição. E o Boulos lembrou ao Bolsonaro que quem falava essas coisas era o rei lá na França, que acabou na guilhotina, né? Claro, ninguém está propondo que o Bolsonaro seja guilhotinado, mas é uma metáfora, né? E o Bolsonaro colocou Lei de Segurança Nacional em cima do Boulos. Então, intimidação, os militares, de novo, com um discurso de intimidação. Numa cerimônia militar, o general Braga Neto disse: é preciso respeitar a vontade da maioria, o projeto escolhido nas urnas. Sem dúvida. Isso também era necessário com a Dilma. Não foi respeitada e ali ela foi derrubada sem motivo. Não houve crime. Derrubaram. E agora, com o Bolsonaro, há dezenas de motivos para fazer o impeachment. E o Exército está dizendo o quê? Que não vai permitir? Foi isso que ele quis dizer. Disse: as Forças Armadas estão prontas. Bravata, né? Bravata. Então, é isso. Tentam intimidar porque estão nas cordas, estão em dificuldades. E esse é o quadro, a partir de agora, definitivo. Lula versus Bolsonaro. E o pessoal aí de centro-direita tentando achar uma alternativa. E esse nome ainda não apareceu.
Panela de pressão.
Quem vai para a panela de pressão esta semana é o Ricardo Salles, que, aliás, está sempre na panela de pressão. Por causa dele, o Brasil se desmoralizou completamente no cenário internacional. Ele é aquele que falou: vamos passar a boiada, aproveitar a confusão da pandemia e passar a boiada, que é autorizar madeireiro a derrubar a floresta, autorizar garimpo em área indígena, mudar a legislação, isso que ele chamou de passar a boiada. Fez até gracinha com isso. Recentemente foi denunciado por um delegado da Polícia Federal em Manaus, que acusou o Ricardo Salles de favorecer os madeireiros, o ministro do Meio Ambiente. Ele que não conseguiu nem se eleger deputado. Ele vem do governo Alckmin em São Paulo, tentou se eleger deputado usando, olha só o panfleto que ele usava na campanha, um armamento, um bala, dizendo que ia mandar bala em cima de movimento social e, enfim, um completo tresloucado esse Ricardo Salles. Então ele já mostrava quem ele era. Enquanto ele estiver no Ministério do Meio Ambiente, não adianta o Bolsonaro mudar o discurso, porque Biden, ambientalistas, o mundo inteiro sabe quem é o ministro que vai para a panela de pressão e que precisa sair, senão não tem salvação para a imagem do Brasil e para o meio ambiente brasileiro.
Um cafezinho para...
Um cafezinho essa semana vai para um grande personagem, um grande companheiro e combatente, um grande jornalista, o Alípio Freire, que infelizmente foi mais uma vítima esta semana da Covid-19. Aos 75 anos de idade, morreu em São Paulo. Esse homem, nascido na Bahia, mudou para São Paulo ainda nos anos 60 para estudar jornalismo. Veio o golpe de 64, ele foi para a Resistência, esteve no PCdoB e depois na Ala Vermelha, uma dissidência do PCdoB, que fez a luta, inclusive a luta armada, contra a ditadura militar. Foi preso, torturado, passou 5 anos preso e, na saída da cadeia, o Alípio, jornalista, ajudou a fazer vários jornais de resistência, jornais aí de militância e, principalmente, ajudou a fundar o Brasil de Fato. Ele foi um dos fundadores e dirigiu a redação durante vários anos. Era um grande sujeito, um ótimo texto, um homem muito generoso na sua fala, também artista plástico, desenhava, então uma personalidade muito agradável além de tudo. É uma pena que ele tenha partido. A gente faz a nossa homenagem para entender quem era o Alípio Freire. Vamos ouvir um trechinho de um documentário em que ele dá um depoimento. 1982, o documentário mostrava as primeiras campanhas do PT ali, logo depois de ser fundado. E o Alípio Freire fala um pouquinho para a gente.
É construir uma ponte para a utopia de uma sociedade em que, em primeiro lugar, vão ser expropriados todos os meios de produção. Seremos todos os trabalhadores proprietários desse meio de produção. Mas isso é necessário, mas não é suficiente. É necessário mais uma coisa. É necessário que desde já a gente recoloque a questão da felicidade e do prazer. Uma revolução, uma mudança radical na sociedade que não fale da felicidade e do prazer, que não fale da possibilidade de todos nós reconhecendo todas as diferenças, podermos conviver enquanto trabalhadores, isso aí não terá cumprido o seu papel. Nós somos uma crítica viva e real hoje ao socialismo existente. E a retomada de toda a raiz libertária do socialismo foi esquecida durante muitos anos por vários movimentos. Esquecida, inclusive, porque a partir de um determinado momento a classe operária tomou o poder no Estado e o Estado virou uma razão para a classe operária. É preciso que o Estado seja destruído, que a gente esqueça a razão de Estado. A nossa referência não pode ser a instituição. A nossa referência deve ser a massa em movimento.
Então, nosso cafezinho, nossa lembrança e nossa homenagem ao grande Alípio Freire, presente hoje e sempre.
Você ouviu o programa Tempero da Notícia com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato. Você pode assistir essas e outras edições na TVT. Ouça também nas principais plataformas de podcast. Esse programa tem roteiro de Rodrigo Viana. Coordenação de rádio, Camila Salmásio. Coordenação de projetos especiais, José Bruno Lima. Direção política, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.